Para o benefício das pessoas que falam espanhol, eu vou falar espanhol. Se vocês conseguem nos escutar, nós perdemos um pouco o áudio, nós não estamos escutando. Muito bem, então estamos de volta. Vamos agora, não vamos ler as biografias das pessoas, porque isso está escrito. Temos aqui conosco Uzias Santana, que é presidente de ANAJURI, uma associação nacional de juristas evangélicos do Brasil. Temos aqui Luigi Braga, que é conselheiro do Conselho Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para toda a divisão da América do Sul, não para o Brasil, mas toda a América do Sul. Temos aqui Assir De Geroni, que é advogado, um líder da Barra no Brasil, OAB, do Paraná. No que diz respeito a Uziel e a Assir, somos colegas, porque trabalhamos juntos na promoção da liberdade religiosa no Brasil. Principalmente, é um prazer estar com vocês como colegas numa causa tão nobre. E vamos passar o tempo agora, como está na agenda. Primeiro ouviremos de Uziel Santana, depois Luigi, depois Assir e terminaremos com Rafael. Sou grato ao meu colega Ricardo Leite, que vai dizer quando faltar cinco minutos, três minutos e um minuto. Não vamos continuar falando mais do que o tempo nos foi alocado. Então, vamos prestar atenção no tempo. Obrigado. Como um bom brasileiro, eu vou usar a estratégia de não falar em espanhol. Gostaria de dar um bom dia, agradecer a invitação da Universidade de Brigham Young. E é uma honra, oportunidade compartilhar com vocês dessa experiência, seja ela na prática ou no mundo acadêmico. E além de sermos, nós somos professores da Universidade de Sergipe e trabalhamos com um tema de liberdade religiosa, que é um tema que necessita ser mais usado na nossa parte acadêmica, nas nossas escolas. E dessa maneira, é um prazer aqui estar com vocês na Brigham Young University. Falarei um pouco sobre a liberdade religiosa no Brasil.
Como são poucos minutos, claro que não vamos nos atender em hablar vários aspectos da liberdade religiosa no Brasil.
Nesse sentido, aqui não aparece aqui o vídeo para acompanhar. E aqui vocês podem observar que tem esse gráfico, que é um gráfico de 1914, que uma organização ligada ao Alto Comissariado de Refugiados da ONU mostra os casos do deslocamento de pessoas, entre eles um conflito religioso. E se vocês puderem olhar esse gráfico, esse mapa, vocês vão poder observar que o Brasil não está entre as nações que têm problemas de deslocamento por conflitos em gerais ou conflitos religiosos. Então, nesse sentido, realmente, quando o professor Ryer Green ele diz que é uma referência mundial de liberdade religiosa, nós estamos totalmente de acordo, porque não existe muito conflito real de violência e da lei liberdade religiosa. Mas, por outro lado, como nós vamos tentar demonstrar aqui, nós temos outras preocupações com respeito à liberdade religiosa. O próximo gráfico que eu gostaria de mostrar é o gráfico de religiões desde 1872 até 2010. Esse gráfico ele pode mostrar a evolução da liberdade religiosa, ou mais além, a evolução e a participação de outras religiões na esfera pública e comum do Brasil. E vocês podem observar que o Brasil passou de ser um país confessional católico e, a partir da Constituição de 1824, houve, sob o regime do rei de Portugal anterior, o Brasil passou a ser um país de liberdade religiosa. De 1824, existia uma tolerância de outros cultos. A Constituição dizia que o catolicismo seria a religião oficial, mas havia uma tolerância para os outros cultos. Com a proclamação da República em 1891, a Constituição estabeleceu que o Brasil seria um país leigo. E nós já falamos muito sobre a diferença entre secularismo, leiguismo. E o Brasil, a partir de 1821, então se estabeleceu que a separação completa do Estado da religião oficial, que naquela época era a religião católica. E observem no gráfico aqui como isso permite que, de modo gradativo, outras religiões possam participar em nossa sociedade, inclusive com reconhecimento constitucional. A Constituição de 1888 estabelece que a liberdade de consciência, crença, é inviolável. E, sem esse lado, o livre exercício dos cultos religiosos e garante, de forma de lei, uma proteção aos lugares de culto. Então, nós temos aí uma norma constitucional que de plena eficácia, que provê essa liberdade. Então, do ponto de vista jurídico, nós podemos dizer que o Brasil tem uma legislação avançada de respeito e de garantir a liberdade religiosa e a liberdade de culto. Mas, e aí eu gostaria que vocês pudessem observar nessa distinção a partir de agora, que há diferença entre o que os franceses chamam de violência boulique, ou a violência real. Porque aqui é onde eu acredito que vocês, em outros países, devem começar a entender o que passa no Brasil agora. Se, por uma parte, nós somos um país que juridicamente tem liberdade religiosa, se, por uma parte, não temos conflitos materiais, reais, ou deslocamento de pessoas por conflitos religiosos, como nós vimos no primeiro mapa. Por outro lado, nós temos hoje um fenômeno que, na realidade, não é um fenômeno moderno ou dessa época, mas é um fenômeno histórico no Brasil, que é da violência simbólica. Esse conceito de violência simbólica foi estabelecido pelos franceses. Pierre Bourdieu, um sociólogo, que tinha uma visão marxista, e ele adaptou nesse livro que escrevemos em 2012. Nós falamos sobre esse princípio. Mas o interessante desse conceito é que a violência simbólica acontece quando tem um domínio por grupos, sejam eles majoritários ou minoritários. E quando esses grupos tentam, através de uma violência não real, mas simbólica, e quer dizer, de discurso, usando imagens, dizendo, fazendo com que as pessoas e as instituições em geral não possam exercer seus direitos humanos fundamentais, entre eles o direito religioso. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos nos quais, e aí eu volto à posição que estabeleceu o senador Rojas na sessão anterior. No Brasil, movimentos que declaradamente são antirreligiosos. E nos últimos 15 anos, especialmente os anos do governo Lula e agora da presidente Dilma Rousseff, que essa não seja a sua posição oficial, ela mudou um pouquinho, mas nos anos do governo Lula, e nós fizemos um inventário nessa questão, vem aparecer vários problemas de violência simbólica quando minorias, especialmente minorias, tentam impor uma agenda que é antirreligiosa. O Brasil é um país essencialmente cristão. 90% das pessoas são cristãs, sejam católicas, evangélicas. E esses grupos, então, estão se apoderando das funções e possibilidades relacionadas com o público. Eles têm dado com o governo federal. No tempo de Lula, investiu muito nesses grupos, de modo que, por exemplo, agora, você pensa que não pode confessar ou predicar ou falar das suas crenças na esfera pública ou comum. Então, quando um faz isso, esse discurso politicamente correto, estabelecido pela mídia, e a pessoa ou a instituição fica impedida de falar sobre sua crença ou de dizer, em casos específicos, apontado pelo senador Julio Rojas, da agenda gay. E nós vimos isso agora mesmo na eleição presidencial que acontece, quando um candidato, em um debate nacional, ele falou da questão homossexual. E como vários grupos no Brasil negaram e esse discurso é um discurso, quando nós falamos de violência simbólica, discurso de ódio, no qual os religiosos não devem se meter em qualquer lugar da esfera pública. Nós temos que andar de acordo com, como falava na sessão anterior o professor do Equador, sobre a privatização da fé. Os religiosos tinham uma preferência, inclusive a esfera pública se identificava com a religião na Idade Média, e claro que isso tem coisas boas e más, e depois nós passamos para um momento onde a fé, ela sai da sala pública e está simplesmente numa visão mais cósmica e comum. E depois nós passamos no momento atual da privatização da fé. Então, como eu já dizia, essa questão que tem violência simbólica, e isso é histórico, esse jornal que eu demonstro no vídeo é um jornal do início do século XX, é um jornal evangélico que competia com outro jornal, o católico. E quando um deles investiga do início 20, observa que tem um problema e um conflito muito grande de discursos entre católicos e evangélicos. Então, eu trouxe isto para demonstrar a violência simbólica. É alguma coisa que tem acontecido no Brasil desde o início do século XX e atualmente mais forte por causa dos movimentos antirreligiosos. Esses movimentos antirreligiosos dos quais estava falando, olhem algumas fotos. elas são interessantes porque demonstram essa violência simbólica. Aqui, por exemplo, do lado esquerdo, essa foto foi tirada das marchas dos homossexuais ou dos desfiles do... E isso acontece com os evangélicos, com os mormons e essas minorias que têm um discurso mais além da secularidade, como disse o professor hoje pela manhã, num discurso de secularismo e de laicismo, onde se pensa que, mesmo que o Estado seja leigo, além disso, o Estado deve renunciar qualquer tipo. Isso não é possível num Estado democrático. Por falar nisso, com muita humildade, mas os cristãos protestantes do século XVI falavam de objeção da liberdade de consciência, liberdade religiosa e do Estado democrático de direito, e eles foram os pioneiros nesse sentido, na ideia de que tanto os crentes, aqueles que têm religião, como os que não têm religião, eles podem se expressar livremente as suas convicções pessoais e suas crenças. Mas, enfim, então eu gostaria de falar desses movimentos no Brasil, que agora têm muita força política e que estão, inclusive no caso dos últimos anos, o governo federal, ele colocou uma agenda que está estabelecendo um processo muito duro de privatização da fé. E, nesse sentido, eu disse ao professor Green, nós não somos esse paraíso, como se pensa. Não temos conflitos reais, mas esses conflitos e essa violência simbólica está muito presente. E, nesse caso, o meu amigo Dr. Luigi e Jerome vão trazer alguns casos jurídicos que demonstram essa violência simbólica. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Eu pensei em falar com o idioma de Cervantes, mas em homenagem a todos os missionários que estão aqui presentes, que serviram no Brasil, eu vou falar em português. Até porque foi uma promessa minha para eles. Muito bem. Vou ser muito sincero para vocês. Nós estamos vivendo uma segunda etapa da liberdade religiosa no Brasil. Porque agora lá nós não discutimos mais liberdade de culto. Isso, pela graça de todos aqueles que morreram no passado, está conquistado. Nós agora estamos com uma luta especial. E uma luta especial porque os Estados Unidos podem nos ajudar muito nesse aspecto. Porque agora nós vamos começar a discutir no Brasil liberdade de discurso e liberdade de expressão como religiosos. E sabem que nós estamos vivendo um momento tão emocionante, tão especial no Brasil, porque agora nós estamos começando a discutir fortemente liberdade religiosa e nos seus detalhes. Eu vou trazer para vocês, nessa manhã, dois casos interessantes que acabaram de ser objeto de julgamento no Brasil. O primeiro deles foi julgado pelo Conselho Nacional de Justiça, um órgão administrativo do Poder Judiciário no Brasil, que traça algumas referências para que o Poder Judiciário administre segundo a vontade do Conselho Nacional de Justiça. É interessante esse julgamento, porque o Conselho Nacional de Justiça tem alguns juízes que fazem parte da Suprema Corte Constitucional do nosso país, do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, eu trago também uma outra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que trata das questões federais, das questões legais do nosso país, não constitucionais. E sabem o que é mais incrível? Os dois tribunais mais importantes do Brasil tiveram decisões contraditórias. Um decidiu a favor da liberdade religiosa por unanimidade e o outro decidiu contrário à liberdade religiosa. No entanto, com um detalhe muito importante, nós estávamos perdendo na votação e, ao apresentarmos os argumentos que estão sendo usados aqui nesse Congresso por vários palestrantes, nós conseguimos inverter alguns votos e houve um empate de 7-7. E, nesse empate de 7-7, foi usado o voto de Minerva do presidente. E os senhores e as senhoras que estão aqui presentes sabem que, quando nós utilizamos o voto de Minerva, significa que o assunto não está claro. Significa que o assunto demanda ainda muito estudo e muita pesquisa, e eu agradeço muito a oportunidade da igreja de ter me convidado para esse evento, a oportunidade de apresentarmos aqui esse conflito no Brasil. Felizes seremos nós quando esse assunto estiver sendo discutido no mundo inteiro, como está sendo discutido no Brasil agora. Até porque todo mundo fala que no Brasil há liberdade plena de culto. Ah, é verdade. No entanto, quando nós temos muita liberdade, alguns conceitos especiais começam a ser perdidos. E essa é a fase em que nós estamos. A fase em que instituições como a ANAJURE, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, precisam crescer com toda a sua força. E eventos como esse que estão sendo realizados aqui, em Provo, precisam ser realizados também no Brasil e nos outros países. De tal forma que fica aqui um convite especial para que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Dias continue nos apoiando nesses grandes eventos que estamos realizando em todo o mundo. Muito bem. Eu queria apresentar para vocês a nossa maior conquista no Brasil. E a conquista, ela é tão grande que nós entendemos muito pouco dessa conquista. Faz pouco tempo eu tive a oportunidade de estar com alguns homens que participaram do Poder Constituinte, ou seja, aqueles que fizeram a redação desse artigo. E sabem que coisa incrível, incrível que eles me passaram? Eles me disseram que, naquele momento, em 1988, no Brasil, a liberdade política e a liberdade filosófica buscou ajuda da liberdade religiosa que estava consolidada naquele momento, para que elas pudessem se igualar. Vejam que coisa incrível. Houve um momento da história que a liberdade religiosa emprestou força para a liberdade política e filosófica. E esse foi o momento. E em que momento nós estamos agora? O momento em que agora a liberdade religiosa vai buscar força na liberdade política existente no país e na liberdade filosófica, para que o equilíbrio buscado na Constituição de 1988 seja restaurado no nosso país. Vejam que o artigo 5º, que é o artigo, provavelmente, do ponto de vista de direitos humanos, mais importante que nós temos no Brasil, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, olha que interessante, e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vem o artigo que mais nos interessa, que é: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica e política, salvo se as invocasse para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusasse a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vejam que, muitas vezes, esse artigo foi interpretado como sendo um artigo de eficácia plena, ou seja, como se ele não dependesse de nada para ter a sua aplicação. No entanto, se vocês olharem com muito cuidado, e essa interpretação me foi dada pelos próprios redatores e aceita por alguns ministros da Suprema Corte brasileira em visita pessoal feita por mim e por alguns colegas, percebam que esse artigo, ele tem duas partes. A primeira parte é uma garantia plena.
uma garantia que não se discute. Percebam que a primeira parte diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Esta é a regra. No entanto, a Constituição Federal deixou uma exceção. A Constituição Federal deixou uma possibilidade para o Estado, se o Estado tiver interesse em intervir naquelas três liberdades. E qual é a única exceção para que o Estado intervenha? Ele tem que verificar, primeiro, se a pessoa está usando, invocando essas três liberdades para eximir-se de uma obrigação legal a todos imposta. Vejam, esse é o primeiro requisito. E, na maioria das vezes, quando nós precisamos de liberdade, seja ela filosófica, religiosa ou política, fatalmente nós vamos invocá-la contra o quê? Como uma obrigação legal que foi a todos imposta. Na maioria das vezes, é exatamente isso que vai acontecer. E é por isso que aqueles que lutaram pela liberdade religiosa, filosófica e política naquele momento colocaram essa outra condição. E percebam com muito cuidado que essa outra condição é apresentada com a partícula E, que em português, em inglês e em espanhol significa adição. Nós estamos colocando um outro requisito que caminha junto. Percebam com muito cuidado que nós não temos a expressão ou. Nós temos a expressão e. Portanto, para que a exceção ao direito, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, essa exceção precisa ser composta por dois requisitos. Invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e também recusar-se a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Se nós não temos uma prestação alternativa fixada em lei, vale a regra geral. E essa é uma interpretação em que, no Brasil, nós precisamos investir com muita força nela. Muito bem. E por que eu estou dizendo para vocês que nós estamos desatentos a essa interpretação, que nós estamos desatentos a essa conquista de todos aqueles que morreram por isso no nosso país? Estamos desatentos com isso porque os nossos tribunais estão com decisões divergentes sobre uma coisa que, como os senhores e as senhoras perceberam nessa manhã, é uma coisa óbvia. Vejam. Essa foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça num caso de liberdade religiosa envolvendo uma candidata pertencente, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil. Esse é o Superior Tribunal de Justiça, que cuida das leis federais do nosso país. Vejam que decisão lúcida. Ele diz: quanto ao argumento de que a apelante tinha ciência das regras da instituição, vejam, várias vezes isso é usado contra nós. Dizem: você não sabia que nós tínhamos aula aos sábados? Você não sabia que o concurso era no sábado? Então, para que você fez? Quem foi a última pessoa que usou esse argumento? Adolf Hitler, quando começou a retirar a oportunidade dos judeus de serem professores, de serem juízes, de realizarem concursos, até que ele chegou nos ápices da sua loucura. Muito bem, quanto ao argumento de que a apelante não tinha ciência das regras da instituição, no caso do direito em questão, não pode ser oposto como obstáculo ao estabelecimento de alternativa apta a compatibilizar a sua crença religiosa com os horários das aulas em questão. Veja o que interessante, pois representaria a imposição a ela de escolha desproporcionalmente gravosa entre a sua formação acadêmica e a prática da sua religião. Esse é o ponto. Nós não queremos uma coisa em detrimento de outra. Se o nosso país exigir que você abra mão de uma ideologia para ser um juiz, para que ser juiz? Do que vale um juiz sem ideologia? Muito bem. Gravosa entre a sua formação acadêmica e a prática de religião, sem que possa justificar a imposição dessa escolha em qualquer impossibilidade de fato ou de direito de compatibilização entre as exigências da vida estudantil e a preservação da liberdade de religião da agravante. Seria uma decisão fantástica se essa fosse a visão predominante do nosso país. No entanto, vejam o absurdo, e perdoem a minha parcialidade, porque eu sou advogado, né, não sou juiz, e advogado é sempre parcial. E sou um advogado da liberdade religiosa de uma forma expressa e clara, né? Percebam, esse foi o voto do presidente do Superior, do Supremo Tribunal Federal no Brasil. E vejam que ele está tão mal orientado no assunto, e perdoe aqui a minha ousadia de falar assim do presidente da Suprema Corte do país, mas essa é a verdade. O presidente do Conselho, o voto de Lewandowski prevaleceu, o voto dele de Minerva prevaleceu, depois de um empate. Segundo ele, ainda que a liminar do relator tenha sido... Vejam que absurdo você ouvir isso de um presidente de uma Suprema Corte. Ele disse, ainda que a liminar, ou seja, que a decisão do relator que deu o direito ao membro da igreja tenha sido razoabilíssima, não seria possível atendê-la. Diante do princípio do quê, senhores? Diante do princípio da eficiência. Vejam o que ele disse. Ele disse, quando ele disse isso, quase que eu voei no pescoço dele. Tive que me controlar. Temos que sinalizar a racionalização da questão dos concursos. Quer dizer, então, que liberdade religiosa é irracional. Vocês percebem o tamanho da ignorância? Vocês percebem o risco que um país livre como o Brasil está passando? Assim, o CNJ indicou com a decisão aos tribunais que não é possível, salvo contingências particulares, adaptar os concursos às distintas religiões que os candidatos confessam. Ou seja, senhoras e senhores, eu quero agradecer a oportunidade e mostrar para vocês, e demonstrar para vocês, que nós estamos vivendo no Brasil um momento excitante para fazer a análise da liberdade religiosa. E eu queria transformar essa oportunidade num convite para que vocês participem conosco dessa luta, participem conosco nesse debate, porque muito em breve, o debate que está se passando no Brasil será o debate que nós teremos no mundo inteiro. Muito obrigado pela atenção.
Senhores, senhoras, bom dia. É boa tarde. Passou um minuto, meio-dia, boa tarde a todos. Quero saudar a mesa e dizer ao doutor Uziel Santana, Luiz de Braga, ao doutor Rafael, que é um prazer compor esse painel, essa mesa de debates com esse seleto grupo. Também agradecer ao Dr. Gregory e a essa pléiade, essa seleção interessante de advogados, de companheiros do Brasil que está conosco aqui nesse evento. O senhor Ney Garcia, sua esposa, o doutor Fábio Nascimento, que não veio, que colaborou com a nossa vinda, a professora Elizabeth, que aqui está, abrindo aqui um parênteses, que está coordenando com os demais membros da sua equipe esse simpósio, o doutor Odacir, doutor Haroldo, enfim, eu agradeço, então, antes de entrar no tema, a toda a equipe da universidade, do instituto e que estão organizando esse simpósio. Muito obrigado. A minha participação é breve, é simples, eu não preparei nenhum slide, é um breve relatório sobre a atuação prática da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção do Estado do Paraná. O Estado do Paraná é um dos estados da região sul do Brasil, cuja capital é Curitiba. E a Ordem dos Advogados do Brasil é uma das mais importantes organizações que atuam na defesa do direito, do Estado Democrático de Direito, dos princípios fundamentais da Constituição Federal, entre eles esses princípios abordados pelo Dr. Uziel e o Dr. Luigi. Dentro deles, é óbvio, a questão da liberdade religiosa. E a OAB, ela foi criada por lei federal. Portanto, ela tem uma personalidade jurídica diferente, como se fosse uma autarquia federal, porém a gestão é totalmente corporativa. E por ser criada por lei, ela é laica, ela precisa adotar também esse critério que deve ser observado pelo o Estado brasileiro. Então, diante disso, a OAB tem levantado várias bandeiras, principalmente durante o período da ditadura militar, da redemocratização do país, da liberdade e assim por diante. E, no Paraná, a nossa comissão, como não poderia ser diferente, que compõe a seccional do Estado do Paraná, ela promove a defesa das liberdades públicas, em especial essa da qual esse simpósio se debruça, que é o direito fundamental à liberdade de consciência, de crença e de culto, cujos incisos e artigo da Constituição Federal nós já tivemos a oportunidade de conhecer agora há pouco. Essa comissão ela não possui um caráter ecumênico, não, nem poderia ser. Também não possui um caráter religioso, muito menos. E não tem também um caráter ideológico ou filosófico a defender, a não ser puramente esse princípio fundamental da liberdade de religião. A comissão não defende filosofias ou sistemas teológicos, mas tão somente discute e estuda as posições jurídicas sobre a liberdade religiosa, visando a paz e a harmonia na sociedade paranaense, que incita dentro da sociedade brasileira é pluralista. Nossa comissão foi criada no ano de 2008, quando o tema da liberdade religiosa estava ainda engatinhando nos debates nacionais no país. É composta hoje por 20 membros de várias religiões. Eles professam várias religiões. Tem lá alguns membros evangélicos, católicos, espíritas. Temos uma advogada, professora de direito, que é muçulmana. Temos alguns que não professam nenhuma religião, mórmons e assim por diante. A comissão já promoveu vários eventos, dentre eles o debate sobre a questão do aborto. Volta e meia, esse assunto comparece, tem presença marcante nos debates nacionais, na imprensa e, às vezes, até nas eleições presidenciais, principalmente a de 2010. E agora, não com tanta profundidade, mas também voltou o tema a ser discutido, a questão do aborto. Nós já tratamos sobre isso num importante evento na OAB. Todo mês de agosto de cada ano, nós realizamos um culto de ação de graças pelo Dia do Advogado, que é comemorado lá no Brasil no dia 11 de agosto. Nós comemoramos num culto de ação de graças. E também ação de graças pela OAB, o aniversário de criação dessa instituição. Tivemos um debate importante, os aqui participantes desse simpósio que não sabem, mas nós temos uma questão preocupante de fundo religioso na questão dos indígenas. No Brasil, ainda há algumas tribos que creem que quando uma criança nasce defeituosa, ela deve ser devolvida aos demônios, deve morrer. Quando nascem gêmeos, um dos meninos ou uma dessas crianças deve ser sepultada viva. Um líder missionário no meio dos índios diz ainda que ele já encontrou uma tribo que não faz assim, eles não enterram a criança, mas deixam lá dentro da floresta para a criança morrer sozinha. Nós também tratamos disso, porque há um debate sobre se mantém a liberdade religiosa dos índios, a cultura dos índios, ou então se impõe o direito à vida. Como eu tenho ali apenas 3 minutos, vou me apressar. Nós também tivemos no ano passado, nesse ano de 2014, graças à Ana Júri, também a participação do Dr. Jonatas Machado em um evento lá na Pontifícia Universidade Católica do Paraná a respeito do ensino criacionista nas escolas. Também tivemos recentemente um seminário bem mais completo que eu já participei sobre intolerância religiosa na Câmara de Vereadores de Curitiba, onde haviam representantes ali, eu creio, de quase todas as religiões sediadas na cidade. Também já tivemos estudo dentro da OAB sobre as ciências religiosas. Também já tivemos a oportunidade de refletir sobre a liberdade de imprensa e de religião, a questão do aborto dos anencéfalos, também sobre a questão do casamento civil com efeito religioso, a liberdade religiosa e contrato de trabalho, imunidades fiscais religiosas, uso de símbolos religiosos em repartições públicas, e também a questão que hoje está se tornando comum de alguns programas humorísticos em algumas emissoras de televisão e rádio no Brasil estão zombando de alguns artigos, alguns assuntos religiosos. A OAB também, essa comissão, tem participado ativamente respondendo consultas da sociedade. Nós temos atendido reclamações de alunos sobre a respeito da guarda de sábado nas escolas, atendendo também reclamos da comunidade islâmica, que uma das maiores do país está no Paraná, no estado do Paraná, em Foz do Iguaçu, a respeito de ataques à fé muçulmana. Também nós temos atendido ao reclamo de uma psicóloga recentemente, uma psicóloga cujo caso se tornou nacionalmente conhecido. Ela reclamou que o seu conselho de regulamentação profissional estava tolhendo o seu direito à crença, pois ela divulgava nas redes sociais que ela era uma psicóloga cristã. E nós analisamos uma notificação enviada por esse conselho para que ela retirasse dentro de 15 dias toda menção nas redes sociais que ela usava de que ela era cristã. E nós analisamos, e por uma estratégia de gestão desse assunto, nós passamos a relatoria desse caso para a advogada, que é muçulmana, e também que fosse esse caso examinado por 2 outros componentes da nossa comissão, um católico e um espiritualista. A decisão foi que realmente havia um abuso por parte desse conselho profissional, ao tolher o direito à liberdade de crença dessa psicóloga. Então, vejam, senhores, concluindo, que a OAB, embora seja laica, tem que observar todos os ditames que o Estado brasileiro também deve observar em relação à posição religiosa, tem se esmerado nessa questão de defesa da liberdade religiosa. Não somente dos advogados em si, mas de toda a sociedade, como está no texto de lei que a criou. E agora nós estamos no empenho de motivar que colegas advogados de outras seccionais da OAB no país, junto com a Najuri, essa motivação, essa tarefa, para que os colegas proponham a criação de mais e mais comissões para que trabalhem também dessa forma. Peço desculpas por ter falado tão rápido, deixei alguns assuntos para trás, mas eu agradeço a atenção de todos.
Boa tarde. Eu falarei em inglês. Eu não sei se alguns de vocês precisam de tradução. Se vocês precisam de tradução, eu darei o tempo necessário. Boa tarde a todos vocês. Eu estou muito feliz de estar nesta tarde. Eu gostaria de iniciar agradecendo à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por convidar-me. O incentivo, principalmente esses estudos sobre religião, e particularmente eu gostaria de perguntar ao meu amigo Kevin Kimball e Gutierrez, que tiveram certeza que eu estivesse aqui em outubro de 2014. Eu fui convidado o ano passado, mas por causa de alguns deveres eu não podia vir, mas eu agradeço muito por eles continuarem a vir e convidando-me e poder estar aqui hoje com vocês. Eu tenho uma apresentação, mas eu acredito que eu não poderei apresentá-lo. Parece que nada está aparecendo no vídeo. Se alguém pode me assistir aqui ou me ajudar, eu agradeceria. Encontramos. Eu sou da Guiana, é um país muito pequeno e nós temos a fronteira com o Brasil. E eu dou uma perspectiva do país de religião e secularismo e como nós funcionamos atualmente. Como eu disse, é um estado, é um país que cobre, não é muito grande, é somente 83 quilômetros. Ou 216 quilômetros. Ou 216 quilômetros. Nós somos uma colônia da Inglaterra. E nós também fomos governados pela Holanda e tivemos a nossa independência em maio de 66. Nós temos um país muito interessante e um povo muito interessante. Claro que a Argentina, ele está na parte de baixo do continente. Esse é um outro mapa mostrando os nossos países que têm fronteira com o Brasil, Venezuela, Suriname e a Guiana Francesa. O que é diferente é que não existe nenhuma parte do mundo que tem esse tipo de gráfico. A Guiana fala inglês, um Brasil português, Suriname é holandês, e também nós temos pessoas que falam francês na Guiana Francesa. Nós temos 5 idiomas e 5 culturas diferentes. A população é pequena, é menos que 1 milhão, menos de 1 milhão de pessoas vivem nesse país e fora das Guianas e moram aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra. Os habitantes originais são os aborígenes, que são de 9 tribos e chega a mais ou menos 70 mil pessoas. Seguindo a colonização em 1500, os europeus, os africanos, os índios do East, chineses, portugueses, de Madeira, da Ilha da Madeira, e também outros vieram, e alguns voluntariamente ou involuntariamente. Claro que os africanos vieram como escravos. E essa mistura de pessoas, culturas e religiões que faz com que a Guiana seja um lugar onde existam muitas misturas de culturas. A organização do Estado. Ser uma colônia de 2 países diz que a cristandade, em todas as formas, foi introduzida, encorajada e praticada na Guiana. Sem dizer que a cristandade não somente veio uma religião dominante, mas também providenciou todas as leis, valores e a cultura que nós temos. Como eu disse, que entre a descoberta em 1841 até 1966, a Guiana era dominada pela cultura europeia. Vindo dessa passado multicultural, então era uma mistura muito grande. Os nossos pais da moderna Guiana, eles tinham consciência do passado cristão dominante e eles queriam perpetuar. Então, apesar da mudança nas leis, que nós somos ainda um Estado muito cristão, mas ainda declaramos em nossa Constituição, no artigo 1, que nós somos secular, um Estado democrático secular. A nossa Constituição, no artigo 145, ele diz, garantiu o direito de liberdade religiosa, diz que, a não ser por seu próprio aceitar ou as pessoas, nenhuma pessoa deverá ser tirada a liberdade de sua consciência. O propósito desse artigo é a liberdade de pensamento e de religião, a liberdade de mudar a sua religião ou crença em comunidade com outros, tanto público quanto privado, um manifesto da propaganda da religião ou da crença de crença, de ensino e prática. No artigo 2, diz que nenhuma comunidade religiosa deverá ser proibida de dar instruções religiosas para as pessoas dessa comunidade. Em 2002, nós tivemos uma reforma da Constituição que foi adicionada e dizia que nenhuma pessoa ou religião deveria ser privada ou qualquer prática. Por causa de nossa população, como eu já descrevi previamente, nós tivemos uma população que reconhecia as religiões como cristandade, hinduísmo, muçulmana, que vieram pelo Afeganistão como uma imigração em 1940. Então, nós também temos os xiitas e os sunni muçulmanos, mesmo que essa população é pequena. Então, essas religiões estabeleceram 50%. Hindus e muçulmanos são 7%. E essas outras religiões estão reconhecidas, por exemplo, o Bahá'í, a fé faith do Rastafari, ou Bai, é uma presença que está crescendo. Também, nesse sentido, temos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Temos uma organização de intra-religiosa de Guiana que foi estabelecida não pelo governo, mas tem o apoio e o encorajamento do governo. Essa organização, ele respeita a cooperação com as religiões, mas os seus membros, eles são feitos pelas religiões minoritárias. O secular contra a religião. O Estado, embora secular, ele abrangeu a religião e as práticas religiosas e numa linha que a Igreja e o Estado raramente se interferem. Maior parte, não existe uma tensão entre as várias faiths. Eles abraçam todos os tipos de práticas e grupos. É muito comum ver eles respeitam os feriados religiosos e algumas das funções. De fato, em todos os países, Gana tem todos os feriados religiosos, porque nós temos feriados nacionais que foram declarados para os cristãos, para os hindus e para os muçulmanos ontem. Na segunda-feira, na Gana, havia um feriado nacional para celebrar um feriado muçulmano. E eles reconhecem em favor de Abraão, que sacrificou seu filho. Por causa da nossa mistura, é caracterizado porque, essencialmente, uma competição entre as raças dominantes. 40% da população e os africanos, 32%. Existe um grande número de pessoas de todos os lugares. e esses fazem 10% da população. As religiões também fundadas na arena da guerra. Paradoxicamente falando, existe uma computação para o domínio de raças que garantia a Ghana é um Estado secular, porque religião e política veio interligado, indispensável para a política, para que eles possam delegados na influência, posição de nosso país. Isso não é saudável e todo esforço deve ser feito para que a religião e as suas práticas devem ser baseadas na liberdade. Os desafios. Falando geralmente, esses grupos religiosos não têm sido vítimas de perseguição e intolerância. Nenhum grupo nesse particular recebeu nem novos grupos em particular, eles disseram que existia uma perseguição. Alguns deles, de sua cultura, ele trouxe atenção em conflito com o Estado e causou algumas dificuldades por causa da crença que eles tinham. Em 2009, os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os missionários foram detidos sem... foi pedido que eles tivessem que sair do país em um mês. Nenhuma razão foi dada por essa ação drástica e desnecessária. Mas hoje, os relacionamentos entre o governo e a igreja parece que se normalizou, mas está longe de ser descrita como ideal. Eu gostaria de concluir a minha apresentação dizendo que a liberdade religiosa é reconhecida e respeitada, apesar da declaração de ser um Estado secular. Não existia ameaças que afetam ou que promovem a falta da liberdade. Entretanto, no desejo de mudar um mundo na qual a intolerância e bigotria continua a ser umas coisas difíceis. Como vocês podem ver, ele quer ser identificado não somente como uma religião específica, mas tem o intento de fazer uma constituição com liberdade para todas. Mas no mundo que muda constantemente, naquele que a intolerância e bigotria começa a surgir como algo feio, nós devemos estar vigilantes. Não é lugar para complacência que sugere que todas... que tudo está bem. Antes de concluir, gostaria de compartilhar somente alguns pensamentos pessoais. A minha convicção pessoal quanto à liberdade religiosa. Eu penso que acreditamos que Deus está por nós, por todas as religiões. Que contradição isso é? Como todas as pessoas pensamos em Deus com amor e paz por todos os homens, quando uma pessoa... em uma pessoa, um povo, em uma religião, da mesma maneira que nós somos diferentes, também ele é diferente. Não é um insulto, eu espero, para Deus e para as outras religiões de dizer que tem que eles são os donos dele no relacionamento com ele. E, de fato, eu perguntei essa pergunta. Quem nos diz que nós devemos limitar Deus em nossa peculiaridade? Se eu acredito, eu encontrei ele na minha religião, que Deus... Então, isso é muito bom para mim. Mas se você acredita que encontrou Deus em sua religião, também é bom para você. Mas se nós damos a importância de viver para Ele, se nós estamos buscando Ele honestamente com nossos corações e nos encontramos num caminho errado, então Ele vai ter certeza que nós possamos encontrá-lo da maneira correta. O coração é o caminho. Então, vivam uma boa vida, respeitem a Deus e o seu universo inimaginável. E então, vocês estão no caminho de volta a ele. Tem vários caminhos, e mais somente um caminho de volta a ele. Muito obrigada.
Agradecemos muito aos nossos distintos representantes, aos oradores. Uma salva de palmas para todos. O tempo é muito curto, o almoço já começou. Temos tempo para uma pergunta apenas. Sabendo que o almoço já começou. Se não, então vamos concluir essa sessão e obrigado a todos.